Rabiscando experiências entre designers e usuários. Então, a proposta desta oficina que a gente vai ter aqui hoje é perceber como o pensamento visual, além de ser uma teoria, também é uma prática, configurando em si uma praxis. Mas não é qualquer pensamento visual que eu quero desenvolver nessa disciplina de projeto e experiências, e sim o pensamento visual expansivo, aquele que avança o conhecimento além do que a gente já sabe. Em linguagem popular, pensamento visual expansivo é jogar verde visualmente. É você desenhar o que você não sabe o que é. Por que isso é importante? Porque o projeto de experiências, a gente viu na aula passada, ela se baseia numa incerteza inevitável. Você não sabe como é que vai ser a experiência dos usuários. Às vezes você sabe a sua própria experiência de designer, mas muitas vezes você também não sabe a sua própria experiência. Tem uma série de coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não está completamente consciente. Então, embora exista a possibilidade de reduzir essa incerteza através de previsão, através de especulação baseada em dados, através de inteligências artificiais generativas e sistemas e tecnologias similares, isso existe para quê? Para controlar essas experiências. Então, existem várias empresas que não entendem que a quantidade de uma experiência não é necessariamente um resultado interessante a longo prazo. Então, ela vai entregar a experiência numa grande quantidade para milhões de pessoas e essas pessoas vão se frustrar com essas experiências. Em determinado momento, elas podem deixar de querer passar por essa experiência. Então, as empresas onde impera esse pensamento visual redutivo vão usar ferramentas desse tipo. Um template, um canvas, diversos canvas existem. E existem várias metodologias de, entre aspas, design. Eu disse entre aspas porque são metodologias que se desenvolveram na gestão, no marketing, e que usam a palavra design de uma maneira muito desabonadora da nossa história enquanto uma disciplina acadêmica e de mercado independente. Então, a gente não pega aqui no design e fala, criamos o nosso próprio marketing, criamos o nosso próprio, nossa própria gestão, criamos a nossa própria computação, mas os caras que estão nessas outras áreas fazem isso com a gente, eles criam os próprios designs deles. Então, a matriz CSD, certezas, suposições e dúvidas, ela foi criada numa área que veio do marketing, chamada design de serviços, e que se desenvolveu de várias maneiras, às vezes mais para o design, às vezes mais para o marketing. Isso aqui tem mais a ver com o marketing, com a gestão. Não tem a ver com o pensamento visual expansivo, que é característico nosso, que é uma habilidade que a gente desenvolve nos cursos de design há décadas, se não até mesmo centenas de anos. No pensamento visual redutivo, por trás da CSD, os designers tendem a ver cada vez melhor aquilo que já viram. Então, ele tem a sequência, da esquerda para a direita. Você vai da certeza para a suposição para a dúvida. Quer dizer, ele vai deixando você transformar a dúvida em uma certeza. O objetivo dele é esse. Então, você não vai se perguntar sobre como você se pergunta. Você não vai mudar o seu enquadramento, até porque o enquadramento está fechado do próprio canvas, no template. Então, por conta do uso desse tipo de ferramenta intensivo e das ferramentas de modelagem e desenho digital estruturado como Figma e outras que usam cada vez mais inteligência artificial generativa, o tal do UX design, que agora está se tornando product design, o Product Design já incorpora muitos elementos também da gestão de produtos. Surge então aí uma mentalidade, um mindset, como se fala no mercado de trabalho, que é uma aversão ao risco, porque o objetivo é manter uma série de situações sob controle através de indicadores quantitativos. é um design emergente, ou melhor, é um design focado em performances, mas essas performances não são emergentes. Está tentando eliminar toda a emergência dessa performance para que ela seja uma performance eficiente. Isso aqui é um dashboard, uma visualização dos indicadores quantitativos de uma empresa de um tamanho grande, normalmente essas empresas que costumam ter esses dashboards, com os indicadores de satisfação dos seus clientes. Isso é feito numa área chamada Customer Experience, CX. Não se enganem, não é a mesma coisa que UX, User Experience. Até a própria ideia de usuário e cliente é completamente diferente e vai implicar você tratar pessoas de um jeito diferente. Então, nessa área, existe um cultivo muito grande, um primor muito grande pelos Key Performance Indicators, os KPI. Um deles mais utilizado é o Net Promoter Score. Net Promoter Score é uma survey, um formulário, uma pergunta que se faz para o seu cliente. Você já deve ter ouvido essa pergunta diversas vezes no final de um atendimento, um serviço. Você indicaria o nosso serviço para um outro cliente, para um outro usuário? Então, a porcentagem de pessoas que indicariam é o resultado do Net Promoter Score. Tem outras maneiras de você mensurar esse valor também, tá, gente? De toda forma, a satisfação é só um dos elementos da experiência do usuário que a gente lida. E não é. Então, a gente não está aqui para aumentar a satisfação das pessoas apenas, tá? O projeto Experiências é uma área que vai trazer, inclusive, a possibilidade de você promover uma experiência insatisfatória de propósito para uma pessoa cujo objetivo não é passar por aquela experiência. Se ela ficar insatisfeita, isso vai ser bom para ela. Às vezes, aquela experiência não é para ela, é bom que ela descubra isso logo. Enganar uma pessoa e fazê-la passar por uma experiência que depois ela se arrepende não é uma boa estratégia de lealdade, mas por outro lado também é antiético. E a gente traz essa questão da ética e da estética muito forte no design de experiências. Então, a nossa contribuição na história da indústria de serviços ou de produtos, né, nunca foi aumentar a quantidade, mas sim a qualidade dos produtos. Então, a gente tem um desafio agora de elevar a qualidade das experiências, e para isso é preciso correr riscos. Porque olha só o que acontece, quando a empresa começa a orientar apenas para mensurar toda a sua experiência por conta de critérios quantitativos, se você colocar isso no nível extremo, acontecem aberrações, ou melhor, aberrações não, eu diria situações antiéticas como essa que aconteceu comigo na Universidade da Flórida. Eu fui professor dessa universidade entre 2023 e 2025, e eu saí em partes por conta desse questionário que eu recebi. A universidade perguntou, né, como é que eu estou vendo a minha unidade dentro da universidade, que era o College of the Arts. É um ambiente que promove a liberdade, a livre expressão de ideias, opiniões e crenças. Crenças, olha aí, hein? Como se a universidade fosse um lugar para crenças. Está aí. Então, se eu concordo ou discordo. E chega ao ponto de perguntar qual é o seu partido político. Aí, quando eu li isso aqui e vi que não tinha nenhum partido comunista e que tinha outras perguntas, você é liberal ou é conservador? Eu falei, não sou nenhum dos dois, né? Sou comunista. E daí eu comecei a ver, já sei, eles estão querendo me caçar. É claro que eu não respondi isso aqui, né? Isso aqui faz parte aí de uma contradição absurda dos Estados Unidos de que a liberdade de expressão é hoje utilizada para cercear a liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é você poder fazer uma manifestação a favor de Israel, e liberdade de expressão é também você impedir alguém de fazer uma manifestação a favor da Palestina. É a mesma liberdade de expressão. Obviamente, isso não é liberdade de expressão, e eu não vou nem trazer toda essa contradição para vocês, mas essa manifestação específica de performance orientada por números faz parte do mesmo grupo social, do mesmo tipo de ideologia. de que as pessoas são apenas números e que essas experiências têm que ser padronizadas. Enfim, por isso eu saí de lá, por isso eu estou aqui dando aula para vocês e também porque é outro ponto aí, a Universidade da Flórida é a universidade que mais investe em inteligência artificial nos Estados Unidos. E isso está provocando um emburrecimento absurdo e muito rápido dos seus próprios estudantes. Então aqui, embora eu não seja contra o uso, eu vou enfatizar tecnologias manuais como o rabisco, porque eu também estou me opondo a esse mesmo nexo entre a liberdade de expressão como sendo uma forma de oprimir e uso intensivo de inteligências artificiais para pensar pelas pessoas. Aqui vocês é que vão pensar. Eu vou estimular isso o tempo todo. Então, todo rabisco é um risco que vale a pena correr, brincando aí com a ambiguidade da palavra risco. Diga.
Hoje, mais cedo, quando eu saí de casa, claro, o YouTube já tomou providência, mas é uma notícia falando que estava rolando a solta vídeo de inteligência artificial meio que romantizando e sexualizando a escravidão. Tipo, e as pessoas que faziam esses vídeos com inteligência artificial, eles não falavam que era uma história fictícia. E eles botavam datas, onde ocorreu, pra dar a parecer que é uma história de verdade que aconteceu, sendo que não é. Daí, após várias denúncias, o YouTube tava tomando uma providência e falou assim, ó, rotula que é IA, rotula que é uma história fictícia, senão a gente vai ver nesse seus canais do ar, né? Seria uma galera monetizando com isso.
Enfim, gente, as coisas que estão acontecendo hoje no nosso dia a dia são muito complexas para a gente conseguir capturar em todas as suas diferentes manifestações. Mas se a gente foca na essência da contradição e tenta conectar essas coisas, a gente faz uma contribuição real. E o design pode ajudar justamente nisso. Ajudar a sociedade a se entender melhor como uma sociedade que tem contradições e essas contradições precisam ser tratadas. E o desenho exploratório, que é esse que a gente vai trabalhar aqui, é esse correr risco, é esse risco que eu estou falando, correr o risco de mudar o mundo. Então, é muito mais interessante você correr esse risco no começo de um projeto, antes de você definir o protótipo, sequer se você vai usar a tecnologia digital, do que depois, porque se você constrói um protótipo, por mais simples que ele seja, por mais gerado por IA que ele tenha sido, vai dar mais trabalho do que você fazer um rabisco num papel. Rabisco no papel é muito mais rápido. É claro que você tem que ter a prática para que isso saia rapidamente. E é isso que uma disciplina de projeto faz, dá a prática. Então, o grande lance do rabisco é o risco que você corre para descobrir qual o valor que aquilo tem para a sociedade e não o valor atribuído a um cliente, um chefe, um dono, alguém que acha que tem valor, mas que para o resto da sociedade não tem. Um grande problema que a gente tem no capitalismo hoje é a produtividade. Né? Você já deve ter ouvido isso falar, o Brasil é péssimo em produtividade. Por quê? Porque os seus gestores, os seus líderes, os seus donos são extremamente autoritários e fazem as empresas gastar muito dinheiro com projetos inúteis, que não geram valor nenhum para a sociedade, projetos que têm a ver apenas com a sua própria vaidade, ou porque a sua, enfim, o esposo ou a esposa dessa gestora achou bonito, achou legal, achou que tinha que ter, ou porque viu um competidor fazendo igual, vou copiar. Formas de gestão que só acontecem hoje porque uma pessoa só não consegue pensar bem a complexidade que é uma grande empresa. Não tem como uma pessoa só entender isso. Então, só vai chegar para ela uma informação muito truncada. Se ela não divide isso com um grupo e coletivamente gere, não tem produtividade. Isso acontece no Brasil. Gestão hierárquica, que é uma herança colonial do patriarcado. Então, a gente aqui está lutando contra essas coisas. Quando a gente promove trabalho em grupo, quando a gente promove participação. Mas também estamos lutando para a gente ter uma economia. E o design contribui para essa economia. Então, embora seja comunista, eu acho muito importante que a gente trabalhe para mudar o capitalismo de dentro para fora e não fique cruzado os braços esperando a revolução. Bem, onde começou a minha trajetória? Eu não era comunista no começo desse processo, eu fui me tornando. E esse livro foi talvez uma porta de entrada. Ele não é um livro que se diga comunista, mas ele valoriza muito as pessoas. Isso é um ponto de partida importante para o comunismo. Sketching User Experience do Bill Buxton vai dizer o seguinte, olha, o design de interação, ou UX design, na época não tinha nem esse nome, tá? Ele é fundamentalmente caracterizado por uma prática de você desenhar de maneira exploratória as experiências que você vai proporcionar para outras pessoas. E você testar, e você desenhar junto, e você transformar um objeto físico num rabisco. Então tem uma ideia até de rabiscar, sketching, que vai além da fisicalidade do papel e da caneta, ou do lápis. Esse livro aqui tem na nossa biblioteca, do lado esquerdo, tá? Então sugiro altamente, se vocês puderem, alugar esse livro, que é o melhor livro para vocês acompanharem essa disciplina. Não tem uma tradução em português, e os livros que tem em português sobre design de experiências, nenhum deles conseguiu capturar e destacar esse aspecto do pensamento visual expansivo, que eu acho tão importante para essa área, e que de fato faz a diferença quando a gente vê um profissional que tem essa habilidade num projeto de mercado. Então, o desenho exploratório, minha previsão, tende a voltar com força total à medida que as pessoas se cansem das experiências geradas artificialmente para atingir os Key Performance Indicators do Customer Experience e passem a escolher os fornecedores que oferecem experiências autênticas, humanas, de ser humano para ser humano. Aqui está um exemplo de uma experiência gerada automaticamente por uma inteligência artificial. Claro, eu interagi através do diálogo com o ChatGPT para gerar essa tipologia de desenhos. Tá? O desenho exploratório do qual eu estou falando não é o croquis, não é o esboço, é o rabisco. E o rabisco tem a sua base na garatuja e no borrão. Então eu estou pedindo para vocês desenharem de um jeito que não é o mesmo jeito que uma disciplina de ilustração vai pedir para vocês, que vai focar, se não no esboço, se não no croquis, num desenho extremamente realista já de cara, né? Quase que uma representação de desenho de observação. Tá? Não é esse tipo de desenho que a gente vai fazer aqui. Então, fique tranquilo se você tem dificuldade de fazer aquele negócio tipo com croquis. Eu não consigo, eu não tenho aquela capacidade. Né? O esboço ainda está longe, meu esboço. Eu estou mais para o rabisco mesmo e não há necessidade de ser além do rabisco. Rabisco o que que é? Gente, tá vendo aqui pessoa palitinho aqui, ó? Se for desenhar uma pessoa, pode, deve desenhar como palitinho. Isso é um rabisco e isso vai funcionar para essa disciplina. Não perca tempo fazendo croquis nessa disciplina. Quiser fazer para outras coisas, pode fazer, mas para os propósitos aqui, durante a disciplina, inclusive, a gente vai ter pouco tempo, faça o rabisco. Agora, eu mostrar para vocês esses exemplos gerados pela IA, não é tão interessante quanto ver os desenhos feitos pelos estudantes dessa disciplina no semestre passado. Tá? Então aqui você já consegue ver o nível de representação que eu estou esperando. Um nível extremamente simples. Um nível de traços rápidos, um nível de representações que talvez só você consiga decifrar. E não tem problema. Não precisa ser um desenho que eu vá ler e entender tudo. Inclusive, o seu texto que você colocar eventualmente do lado pode estar escrito com uma caligrafia impossível de ler para mim, porque é para vocês lerem. Tá? E eu estou avaliando muito mais o processo do que o conteúdo do uso do diário gráfico. Então, nesses exemplos, vocês têm uma noção muito mais autêntica, real, do que é essa experiência, do que vendo a tipologia gerada por IA. Mas eu também não estou dizendo que ela não é útil, que ajudou a diferenciar, não foi não? Então, a melhor maneira para aprender a pensar visualmente é pensar através do fazer. Note que pensar através do fazer significa que o objetivo do fazer é pensar. Essa disciplina é toda orientada por uma forma de pensar o projeto de experiências. Então, não vai adiantar fazer só pelo fazer. Por isso, vocês vão registrar tudo que vocês fizerem e o registro é uma reflexão, ou seja, um pensamento. E eu vou avaliar o pensamento na medida que ele vai se desenvolvendo durante a disciplina. Então, por isso que vai ter um carimbo que eu vou colocar em algumas páginas que vai estar escrito reflexividade, quer dizer, você conseguiu demonstrar reflexão sobre um processo, uma experiência que você passou em sala de aula. Então, uma das maneiras de você registrar essa reflexão, tem várias, tá? É você fazer anotação. É você puxar setinhas de algum tipo de registro visual que você fez depois de fazer o registro visual. Por exemplo, você está observando o objeto, você está observando uma atividade, uma ação, você representou ele rapidamente. Depois você puxa, faz a anotação, descrevendo em texto ou em outros desenhos quais são as características desse objeto. Então é claro que esse segundo desenho, ele é uma reflexão sobre o primeiro desenho. E é esse tipo de desenho que mais me interessa, o desenho reflexivo. Então tem o desenho exploratório, que vocês estão jogando verde, e tem esse desenho reflexivo, que vai ser objeto da minha análise. As duas coisas são importantíssimas. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios no diário gráfico. Após realizar cada exercício, faça reflexões. Isso vai acontecer daqui para frente, durante a disciplina. Tudo que acontecer em sala de aula de experiência interessante e relevante, pare, terminou o exercício, você faz o registro, ou então você guarda, se precisar sair mais cedo, alguma coisa assim, guarda na mente, assim que você chegar em casa ou tiver a oportunidade, registra para você não perder essa memória. Então a gente vai ver agora uma série de exercícios, cada um deles vai ser trazido aí de um livro diferente, eu trouxe até alguns livros aqui para vocês procurarem mais exercícios, caso queiram se desenvolver melhor. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque a gente vai ficar algumas horas nesse trabalho, então não vai ser muito produtivo gravar essa parte.